DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. A emissão desta quarta-feira começa em Angola, onde a UNITA diz que a imprensa estatal favorece o partido no poder.
Quando se dá 20 minutos para o MPLA, também deve se dar 20 minutos para a UNITA, e outros partidos que forem a realizar as suas atividades.
E o presidente angolano garante que o governo vai aumentar investimento no setor do ensino superior no ano académico 2021-2022.
Perante as adversidades que vivemos, o Executivo persegue o objetivo da melhoria da qualidade do ensino, pelo que nos propusemos aumentar o orçamento do ensino superior.
Na Etiópia, o primeiro-ministro começa um novo mandato com reformas no governo para resolver os velhos problemas do país. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021, comigo, Brahim Adrami. Na província angolana do Cuando Cubango, a oposição e cidadãos denunciam violação da lei para favorecer o partido no poder MPLA, principalmente nas eleições. Acusam os órgãos de comunicação social estatais de serem parciais. Um jornalista diz à DW que os órgãos privados que cumprem a lei são alvo de perseguição, como nos conta Adolfo Guerra, a partir de Angola.
O número 4 do artigo 17 da Constituição angolana sobre os partidos políticos consagra o direito a tratamento imparcial da imprensa pública, uma lei que encontra o seu suporte na lei de imprensa, que fala de tratamento igual para todos os partidos políticos. Diante deste direito, cidadãos e políticos denunciam violação da lei e criticam a atuação dos órgãos públicos de comunicação social no tratamento de matérias da oposição. O cidadão e residente em Menongue, Cardoso Chikusungama, disse preocupado com a situação e sugere algumas mudanças.
Quando se dá 20 minutos para o MPLA, também deve se dar 20 minutos para a UNITA, e outros partidos que forem a realizar as suas atividades. A própria comunicação social tem um papel muito importante neste processo, da difusão daquilo que realmente tenha acontecido ao longo do tempo, porque essa é uma questão da atualidade. Quando não acontece, é um problema sério. O cidadão fica desatualizado da situação. Do registro, não terá como saber como é que será o processo.
Francisco Gueio Cacoma, secretário provincial da UNITA, maior partido da oposição, critica a falta de isenção e independência na cobertura das atividades de seu partido em detrimento do partido no poder, o MPLA.
Esta nossa comunicação social, eu digo infelizmente, e principalmente a estatal, nunca se mostrou como se fosse uma comunicação isenta, plural para todos. Como é que esses poderão contribuir para a estabilização do país? Isso retarda significativamente aquilo que devia ser o seu papel de aconselhar, de ajudar os cidadãos para compreender que nós estamos num país, como se diz, de direito e democrático.
O também deputado pela bancada parlamentar da UNITA apela à ERCA que fiscalize e tome medidas sem distinção no cumprimento das leis, principalmente na fase eleitoral.
Mas enquanto não tiver, temos essa pior órgão de comunicação social. E espero que a ERCA tome medidas. Porque se numa situação critica, noutra, fica só a olhar, então se assenta a ERCA, que desapareça só porque não está desempenhando o seu papel.
O jornalista da Rádio Iglesia no Cuando Cubango, Marcolino Chiunga, considera que os órgãos de comunicação social públicos têm servido de propagandista para a permanência do MPLA no poder. Entretanto, afirma que a violação da lei tem incentivo às entidades governamentais.
Imparcialidade é uma questão que se coloca. Em épocas eleitorais, nós conseguimos ver, pelo menos nas últimas eleições, em 2017, houve um tratamento igual dos partidos políticos, mas agora a imparcialidade no período do pós-eleitoral, isso já é uma questão que nós sabemos que não é cumprida. Os partidos políticos são tratados de forma desigual. A comunicação social angolana também tem várias dificuldades, padece de muitos problemas, começando pela ERCA, mas o próprio Ministério da Comunicação Social.
O jornalista entende que os órgãos que cumprem com a lei são os órgãos privados, contudo, colocando em risco, inclusive, as suas vidas.
Os poucos órgãos de comunicação social que incentivam a promoção da imparcialidade são os privados, e a maior parte desses órgãos são conotados pelos outros órgãos de comunicação social, pelo próprio Ministério e muitas das vezes também pela própria ERCA e também pelo partido na situação que atualmente forma o governo.
Da província mais ao sul de Angola, para a DW, Adolfo Guerra.
Acha que os órgãos de comunicação social públicos favorecem o regime no poder no seu país? Esta foi a pergunta do dia desta quarta-feira. Sérgio Malalela comenta que sim, favorece a forma como são indicados os gestores, condiciona a forma como os órgãos de comunicação social públicos atuam. Também Zito Mosé Rafa comenta que isto não é só problema dos africanos, mas também na Europa, na Ásia e América, os órgãos públicos são muito ligados ao poder nos seus respectivos países e diz que a Alemanha também existe a mesma situação. Ainda pode participar no espaço do ouvinte comentando a pergunta do dia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o juiz do processo principal das dívidas ocultas, Efigênio Batista, ordenou a abertura de um processo crime contra António Carlos do Rosário por este ter dito durante o julgamento que, estamos a citar, o tribunal está a perder tempo. Fim da citação. O juiz considerou a atitude do arguido de uma linguagem inapropriada em tribunal. O antigo diretor da Inteligência Económica dos Serviços Secretos Moçambicanos rebateu as afirmações do juiz, levando a uma troca de palavras durante a qual António Carlos do Rosário acusou o juiz Efigênio de mentir descaradamente e não ter vergonha. Durante a sessão de ontem, Rosário admitiu que mandou criar em Beirute uma empresa que a justiça considera ter sido usada pelo arguido para branqueamento do dinheiro das dívidas ocultas.
Eu tive autorização para criar veículos econômicos operacionais. Nós não temos dinheiro no CIS, fomos usar investidores que estavam interessados. Fizemos toda a engenharia e nós vamos usar para as nossas operações, o investidor vai usar para aquilo que ele quer em termos de lucro. Então, tenho autorização do diretor-geral para criar os veículos que eu quero, que eu acho que são relevantes.
O Ministério Público Moçambicano acusa o antigo presidente das três empresas beneficiárias do dinheiro das dívidas ocultas de ter recebido 8,9 milhões de dólares pelo seu papel no projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva e criação das três empresas que a Justiça considera que foram usadas como artimanha para a mobilização dos empréstimos. O presidente moçambicano disse que o prolongamento da missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, no norte do país, visa esclarecer a situação no terreno e consolidar os avanços sobre os insurgentes, garante Flip News. A missão deverá ficar em Cabo Delgado até janeiro de 2022. O Instituto para a Democracia Multipartidária promove hoje em Moçambique um debate para a consolidação da paz e reconciliação nacional, numa discussão que vai envolver políticos, especialistas e Raul Domingos, antigo negociador do Acordo Geral de Paz. Cabo Verde vai perder mais de 544 milhões de euros em 3 anos por causa da pandemia da Covid-19. Olavo Correia, ministro das Finanças, diz que o governo prevê criar condições para começar a financiar os custos da pandemia. O orçamento do Estado de Cabo Verde para 2022 é de 662 milhões de euros e prevê um crescimento entre até 6% para fazer a ponte entre a pandemia e a retoma económica, conforme dados apresentados pelo também vice-primeiro-ministro. Edi Ten Yuan, a ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, disse que o país tem vontade e aceita o desafio de assumir a presidência da CPLP em 2023 e que já pagou a cota desde o ano passado para a organização. No plano desportivo, os 25 jogadores da Seleção de Futebol da Guiné-Bissau e toda a equipa técnica tiveram uma intoxicação alimentar causando diarreias e alguns até vomitaram sangue após o jantar num hotel em Rabat, Marrocos, palco do jogo da terceira jornada de apuramento para o Mundial de Qatar 2022. O jogo Marrocos-Guiné-Bissau, previsto para esta tarde, está em risco porque toda a comitiva guineense teve que ser evacuada para um hospital, como nos conta o responsável de comunicação da Seleção Nacional de Futebol da Guiné-Bissau, Valdemar Tchongo, a partir de Rabat.
A equipa médica da seleção decidiu que os jogadores têm que ser encaminhados para o hospital aqui de Rabat para poderem ser tratados, mas o que é certo é que a situação continua ainda, os jogadores continuam com diarreia e com vômitos. Isto deixa-nos muito preocupados porque o jogo é dentro de quase 15 horas que na Guiné-Bissau vai para a terceira jornada frente a Marrocos e depois também estamos em casa do adversário, acontecendo essa situação, deixa dúvidas, né? E nem sabemos se nós vamos conseguir ainda entrar para este jogo.
A Guiné-Bissau lidera o grupo I com 4 pontos, mais um do que os marroquinos. Moçambique joga apenas no dia 8 contra os Camarões e no mesmo dia também Angola defrontará Gabão no duplo confronto da fase de qualificação para o Mundial de Futebol Qatar 2022.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente de Angola, João Lourenço, garantiu esta terça-feira na cidade do Bié que o seu executivo vai aumentar a verba destinada ao setor do ensino superior no ano letivo 2021-2022. A garantia chega numa altura em que os estudantes angolanos contestam o aumento das propinas e os docentes se preparam para greve no final de outubro contra os baixos salários e a falta de condições de trabalho. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior e o Movimento dos Estudantes Angolanos dizem esperar para crer. José Adalberto tem mais informações.
Está aberto o ano letivo 2021-2022 em Angola. João Lourenço veio à cidade do Bié para presidir a cerimónia de abertura do novo ano letivo esta terça-feira e reconheceu a necessidade de um maior investimento no sistema do ensino e, em particular, no ensino superior. Segundo o presidente angolano, espera-se um aumento ainda este ano.
Mesmo perante as adversidades que vivemos, o executivo persegue o objetivo da melhoria da qualidade do ensino, pelo que nos propusemos aumentar o orçamento do ensino superior para o ano de 2022.
O presidente destacou ainda as reformas feitas pelo executivo no subsistema do ensino superior, visando o modelo mais consentâneo com o seu desenvolvimento e, consequentemente, melhoria do setor. O exemplo, segundo João Lourenço, é a aprovação do novo regime jurídico, cabendo às instituições do ensino superior realizarem os seus pleitos eleitorais. Apesar das promessas, restam dúvidas. O secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Pérez Alberto, continua à espera de medidas concretas para evitar a paralisação do setor previsto para o final do mês.
Estamos a começar também o presente ano académico em condições péssimas. Portanto, no dia 29 de outubro, se o governo não responder positivamente o nosso caderno reivindicativo, que já foi entregue pela segunda vez, nós vamos declarar a greve.
No BIA, o presidente da República disse ainda que o executivo vai aumentar as bolsas de estudo internas nos níveis de graduação e pós-graduação como forma de premiar o mérito estudantil. Para Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes Angolanos MEIA, o discurso de João Lourenço, aliado ao seu silêncio sobre as exigências da anulação do decreto de 14 de outubro sobre a subida das propinas em todos os subsistemas de ensino, é sinal de que o presidente está a analisar os ofícios enviados pelas associações estudantis ao seu gabinete.
Nós esperávamos que ele se pronunciasse, mas o fato do presidente ter passado por ter feito discurso sem tocar no assunto mostra que quer a carta que nós remetemos ao presidente da República, quer a carta que outras organizações remeteram, que está a ser analisada, levou-se a atenção esse blackout.
O decreto assinado pelos Ministérios das Finanças, do Ensino Superior e da Educação agravam em 25% as propinas no ensino superior e 15% no ensino geral. DW, José Adalberto.
O primeiro-ministro etíope fez várias mudanças no seu governo para fazer face a vários problemas que o país enfrenta. Abiy Ahmed foi empossado na passada segunda-feira para um segundo mandato de 5 anos, continuando à frente de uma Etiópia que enfrenta um conflito armado interno com quase 1 ano e que o próprio Abiy Ahmed considerou odioso. para o Estado. O conflito na parte norte do país é uma traição e a arrogância fez-nos pagar um pesado custo como nação. O conflito foi-nos infligido por alguns indivíduos que disseram que não haveria Etiópia se não pudessem governar. O primeiro-ministro etíope lançou uma intervenção militar em 4 de novembro para derrubar a Frente de Libertação do Povo de Tigray, o partido eleito e no poder no estado situado a norte do país. Abiy Ahmed anunciou que o país vai iniciar um diálogo nacional inclusivo que inclui todos os que acreditam numa discussão à mesa liderado por etíopes. Para reduzir as nossas diferenças políticas, teremos uma plataforma de diálogo nacional inclusiva. O processo incluirá pessoas que acreditam que as diferenças podem ser ultrapassadas em negociações. Não será feito apenas com elites políticas, mas também com todos os segmentos da sociedade. O processo será inclusivo, participativo, bem como conduzido com a nossa própria sabedoria etíope. O novo governo terá de apresentar soluções para centenas de milhares de pessoas que estão à beira da fome. O Programa Alimentar Mundial advertiu que um total de 5,2 milhões de pessoas, mais de 90% da população de Tigray, necessita de assistência alimentar de forma urgente devido ao conflito, disse nesta terça-feira uma porta-voz do Programa Alimentar Mundial, Jemna Snowdon. À medida que o conflito se espalha pelo norte da Etiópia, está a ter um impacto muito real nas famílias, com a insegurança alimentar a aumentar. O PAM está a expandir as suas operações para satisfazer as necessidades crescentes e é absolutamente vital que sejamos capazes de chegar a todas as comunidades onde as pessoas necessitam de assistência alimentar antes de termos uma catástrofe humanitária nas nossas mãos. O primeiro-ministro vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2019 pela restauração dos laços com a vizinha Eritreia e pela realização de reformas políticas radicais enfrenta agora grandes desafios depois de o conflito que se originou em Tigray em novembro do ano passado se ter espalhado por outras partes do país. As autoridades enfrentam violência comunitária mortal contínua e os grupos de observação de direitos humanos alertam que práticas repressivas estão a regressar. O conflito, que se prolonga há 11 meses, tem enfraquecido a economia etíope e ameaça isolar Abiy Ahmed, outrora visto como um pacificador regional. O governo da Etiópia foi criticado na semana passada por Nações Unidas, Estados Unidos da América e a União Europeia, depois de ter expulsado 7 funcionários da Organização das Nações Unidas, que acusou de apoiar as forças de Tigray.
DW Notícias.
As eleições legislativas da Líbia acontecem no final de janeiro do próximo ano, um mês antes das presidenciais, fazendo com que os dois escrutínios não se realizem no mesmo dia como estava inicialmente previsto, anunciou hoje o porta-voz do Parlamento. De acordo com Abdullah Blik, o adiamento das eleições legislativas é justificado pelo caráter prioritário das presidenciais. Um grupo de 45 países, incluindo Estados Unidos da América, Canadá e membros da União Europeia, exigiu perante a Organização para a Interdição das Armas Químicas que a Rússia forneça explicações após o envenenamento em 2020 do opositor Alexei Navalny. A Rússia tem 10 dias para responder às questões colocadas pelos países. A responsável pela gestão da Covid-19 da OMS, Maria Van Kerkhove, alertou esta terça-feira que o novo coronavírus ainda não está controlado e que a pandemia não está quase vencida. Também Facebook negou as acusações de uma denunciante que disse ao Congresso dos Estados Unidos da América que o gigante das redes sociais dá prioridade aos lucros em detrimento da segurança.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no espaço de ouvinte de hoje, sobre a imparcialidade dos órgãos públicos nos países lusófonos, Lafou Baldé diz que a realidade no seu país mostra que os órgãos públicos defendem o poder político instalado. Também recebemos a mensagem de Sérgio Molelele e de Zito Musé Rafa. Todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Votos de um bom dia.